Capítulo 19 – Direito da Guerra 19.1 – Generalidades. A história registra que a disciplina e o moral contribuíram para inúmeras vitórias militares. Tais virtudes são desenvolvidas por uma série de atitudes, dentre as quais ressalta a observância das normas que regulam os conflitos armados no que concerne ao comportamento individual de cada combatente diante das leis da guerra. As convenções de Genebra e de Haia estabeleceram essas normas que passaram, com o peso de lei, a fundamentar o direito internacional humanitário no campo dos conflitos armados. De um modo geral, pode-se dizer que essas leis têm por finalidade proteger os combatentes fora de combate e as pessoas que não participam das hostilidades, bem como as pessoas encarregadas de prestar auxílio às vítimas, ou seja, integrantes devidamente autorizados dos serviços de saúde e religiosos, sejam esses militares ou civis e da Cruz Vermelha. O Brasil, mediante aprovação no Congresso Nacional e decreto do Presidente da República, ratificou as convenções e aderiu aos seus protocolos adicionais, o que, em outras palavras, significa que se comprometeu a respeitar e fazer respeitar, em todas as circunstâncias, as normas estabelecidas. As regras não foram ditadas pela Cruz Vermelha Internacional, que somente as inspirou, mas por discussão entre delegados de todos os estados do mundo, com a participação dos militares. Hoje, a quase totalidade dos países são partes nessas convenções. Por isso, se comprometeram a respeitar e fazer respeitar tais regras. O Estado brasileiro se compromete a divulgá-las, em especial, para conhecimento dos integrantes das Forças Armadas. É dever, pois, de todo combatente anfíbio, conhecer e obedecer as regras que regem os conflitos armados nos seus aspectos fundamentais, que serão apresentados neste capítulo. O Direito Internacional dos Conflitos Armados, Direito Internacional dos Conflitos Armados, é um ramo específico do Direito Internacional Público, também chamado de Direito Internacional Humanitário, Direito Internacional Humanitário ou Direito da Guerra. 19.1.1 Princípios Básicos do Direito Internacional dos Conflitos Armados. A finalidade do Direito Internacional dos Conflitos Armados consiste em limitar e aliviar, tanto quanto possível, as calamidades da guerra, mediante a conciliação das necessidades militares, impostas pela missão, com as exigências de caráter humanitário. Para atender a esse equilíbrio, existem princípios básicos que devem ser pesados na hora da ação, a saber: a. Distinção, distinguir os combatentes dos não combatentes. Os não combatentes são protegidos contra os ataques. Da mesma forma, deve-se distinguir bens de caráter civil e objetivos militares. Os bens de caráter civil não devem ser objetos de ataques ou represálias. B. Limitação. O direito de causar danos ao inimigo não é ilimitado, sendo imperiosa a exclusão de meios e métodos que levem ao sofrimento e a danos desnecessários. C. Proporcionalidade. A utilização dos meios e métodos, armas e ações de guerra devem ser proporcionais à vantagem militar e à ação ou reação do inimigo. D. Necessidade militar. O uso da força não está proibido, mas deve corresponder a uma vantagem militar que se pretende obter. Deve-se empregar a força necessária e suficiente ao cumprimento da missão. E. Humanidade. Não se deve provocar sofrimento às pessoas e destruição de propriedades, se tais atos não forem necessários para obrigar o inimigo a cumprir a vontade da força oponente. 19.2. Normas Fundamentais 19.2.1. Responsabilidade pela observância. Respeitar as regras do direito da guerra é uma obrigação precípua de todo militar. Cada combatente anfíbio é individualmente responsável pela sua observância, mas os comandantes são os únicos responsáveis por fazerem com que seus subordinados as respeitem. Antes de dar a ordem para uma ação militar, o comandante deve avaliar o risco de cada uma das alternativas para cumprir a missão recebida e verificar se elas não violam nenhuma das regras do direito da guerra. 19.2.2. Evitar sofrimentos inúteis. O direito da guerra também rege a conduta do combate e o uso de certas armas, com o fim de evitar sofrimentos ou males que sejam excessivos em relação à vantagem militar que possam proporcionar. A necessidade militar não admite a crueldade, quer dizer infligir um sofrimento sem motivo ou por vingança. 19.2.3. Limitar os danos e destruições. O direito da guerra estabelece que os danos e as destruições devem se limitar ao necessário para impor a sua própria vontade ao adversário. Não podem ser excessivos em relação à vantagem militar prevista. Por conseguinte, só se utilizarão armas, métodos e meios de combate que causem os danos inevitáveis para cumprir a missão recebida. 19.2.4. Atacar somente objetivos militares. Segundo as regras que regem os conflitos armados, são objetivos militares os combatentes e os seus equipamentos, bem como os estabelecimentos e meios de transporte militares, exceto os estabelecimentos e meios de transporte que tenham o emblema da Cruz Vermelha ou de uma outra instituição humanitária, as posições das forças inimigas e os bens que, por sua natureza, localização e finalidade, contribuam para a ação militar. É considerada deslealdade, por exemplo, fingir a condição de protegido, simular rendição para enganar o adversário ou ganhar a sua confiança com a intenção de traí-lo. Os bens civis, objetos sem finalidade militar e que não servem de apoio à ação militar, não constituem objetivos militares e merecem proteção. 19.2.5. Lutar só contra combatentes. Somente combatentes, ou seja, os membros das Forças Armadas, salvo os pertencentes aos serviços de saúde e religioso, têm o direito de combater e podem ser atacados. Como membros das Forças Armadas, devem ser consideradas todas as pessoas que estiverem usando uniformes militares característicos das partes em conflito, conduzindo armamento, ainda que não uniformizados, ou participando, de qualquer forma, em operações ou atividades militares. Incluem-se como não combatentes a população civil, todas as pessoas que não pertençam às Forças Armadas e não participam das hostilidades, e, por consequência, não deve ser atacada. O mesmo vale para os feridos, náufragos e doentes que não tomem parte nas hostilidades. Os ardis de guerra tais como estratagemas, fintas, armadilhas, camuflagem ou simulação de ações são permitidos. No entanto, ficam proibidos os meios desleais. 19.2.6. Respeitar os combatentes inimigos que se renderem. Esta regra é derivada do princípio no qual fica estipulado o respeito e a proteção ao inimigo que já não pode ameaçar ou atacar, ou que esteja fora de combate. Capturando, já se consegue alcançar o propósito de incapacitá-lo para o combate. O inimigo que se rende manifesta claramente a sua intenção de não prosseguir combatendo. Em geral, lança suas armas ao chão, levanta as mãos, retira seu capacete, agita uma bandeira branca ou sinaliza essa intenção com outras atitudes evidentes. Capítulo 19 – Direito da Guerra 19.1 – Generalidades. A história registra que a disciplina e o moral contribuíram para inúmeras vitórias militares. Tais virtudes são desenvolvidas por uma série de atitudes, dentre as quais ressalta a observância das normas que regulam os conflitos armados no que concerne ao comportamento individual de cada combatente diante das leis da guerra. As convenções de Genebra e de Haia estabeleceram essas normas, que passaram, com o peso de lei, a fundamentar o direito internacional humanitário no campo dos conflitos armados. De um modo geral, pode-se dizer que essas leis têm por finalidade proteger os combatentes fora de combate e as pessoas que não participam das hostilidades, bem como as pessoas encarregadas de prestar auxílio às vítimas, ou seja, integrantes devidamente autorizados dos serviços de saúde e religiosos, sejam esses militares ou civis e da Cruz Vermelha. O Brasil, mediante aprovação no Congresso Nacional e decreto do Presidente da República, ratificou as convenções e aderiu aos seus protocolos adicionais, o que, em outras palavras, significa que se comprometeu a respeitar e fazer respeitar, em todas as circunstâncias, as normas estabelecidas. As regras não foram ditadas pela Cruz Vermelha Internacional, que somente as inspirou, mas por discussão entre delegados de todos os estados do mundo, com a participação dos militares. Hoje, a quase totalidade dos países são partes nessas convenções. Por isso, se comprometeram a respeitar e fazer respeitar tais regras. O Estado brasileiro se compromete a divulgá-las, em especial, para conhecimento dos integrantes das Forças Armadas. É dever, pois, de todo combatente anfíbio, conhecer e obedecer as regras que regem os conflitos armados nos seus aspectos fundamentais, que serão apresentados neste capítulo. O Direito Internacional dos Conflitos Armados, Direito Internacional dos Conflitos Armados, é um ramo específico do direito internacional público, também chamado de direito internacional humanitário, direito internacional humanitário ou direito da guerra. 19.1.1 Princípios básicos do direito internacional dos conflitos armados. A finalidade do direito internacional dos conflitos armados consiste em limitar e aliviar, tanto quanto possível, as calamidades da guerra, mediante a conciliação das necessidades militares, impostas pela missão, com as exigências de caráter humanitário. Para atender a esse equilíbrio, existem princípios básicos que devem ser pesados na hora da ação, a saber: a. Distinção, distinguir os combatentes dos não combatentes. Os não combatentes são protegidos contra os ataques. Da mesma forma, deve-se distinguir bens de caráter civil e objetivos militares. Os bens de caráter civil não devem ser objetos de ataques ou represálias. B. Limitação, O direito de causar danos ao inimigo não é ilimitado, sendo imperiosa a exclusão de meios e métodos que levem ao sofrimento e a danos desnecessários. C. Proporcionalidade. A utilização dos meios e métodos, armas e ações, de guerra devem ser proporcionais à vantagem militar e à ação, ou reação, do inimigo. D. Necessidade militar. O uso da força não está proibido, mas deve corresponder a uma vantagem militar que se pretende obter. Deve-se empregar a força necessária e suficiente ao cumprimento da missão. E. Humanidade. Não se deve provocar sofrimento às pessoas e destruição de propriedades, se tais atos não forem necessários para obrigar o inimigo a cumprir a vontade da força oponente. 19.2. Normas fundamentais 19.2.1. Responsabilidade pela observância. Respeitar as regras do direito da guerra é uma obrigação precípua de todo militar. Cada combatente anfíbio é individualmente responsável pela sua observância, mas os comandantes são os únicos responsáveis por fazerem com que seus subordinados as respeitem. Antes de dar a ordem para uma ação militar, o comandante deve avaliar o risco de cada uma das alternativas para cumprir a missão recebida e verificar se elas não violam nenhuma das regras do direito da guerra. 19.2.2. Evitar sofrimentos inúteis. O direito da guerra também rege a conduta do combate e o uso de certas armas, com o fim de evitar sofrimentos ou males que sejam excessivos em relação à vantagem militar que possam proporcionar. A necessidade militar não admite a crueldade, quer dizer infligir um sofrimento sem motivo ou por vingança. 19.2.3. Limitar os danos e destruições. O direito da guerra estabelece que os danos e as destruições devem se limitar ao necessário para impor a sua própria vontade ao adversário. Não podem ser excessivos em relação à vantagem militar prevista. Por conseguinte, só se utilizarão armas, métodos e meios de combate que causem os danos inevitáveis para cumprir a missão recebida. 19.2.4. Atacar somente objetivos militares. Segundo as regras que regem os conflitos armados, são objetivos militares os combatentes e os seus equipamentos, bem como os estabelecimentos e meios de transporte militares, exceto os estabelecimentos e meios de transporte que tenham o emblema da Cruz Vermelha ou de uma outra instituição humanitária, as posições das forças inimigas e os bens que, por sua natureza, localização e finalidade, contribuam para a ação militar. É considerada deslealdade, por exemplo, fingir a condição de protegido, simular rendição para enganar o adversário ou ganhar a sua confiança com a intenção de traí-lo. Os bens civis, objetos sem finalidade militar e que não servem de apoio à ação militar, não constituem objetivos militares e merecem proteção. 19.2.5. Lutar só contra combatentes. Somente combatentes, ou seja, os membros das Forças Armadas, salvo os pertencentes aos serviços de saúde e religioso, têm o direito de combater e podem ser atacados. Como membros das Forças Armadas devem ser consideradas todas as pessoas que estiverem usando uniformes militares característicos das partes em conflito, conduzindo armamento, ainda que não uniformizados, ou participando, de qualquer forma, em operações ou atividades militares. Incluem-se como não combatentes a população civil, todas as pessoas que não pertençam às Forças Armadas e não participam das hostilidades, e, por consequência, não deve ser atacada. O mesmo vale para os feridos, náufragos e doentes que não tomem parte nas hostilidades. Os ardis de guerra tais como estratagemas, fintas, armadilhas, camuflagem ou simulação de ações são permitidos. No entanto, ficam proibidos os meios desleais. 19.2.6. Respeitar os combatentes inimigos que se renderem. Esta regra é derivada do princípio no qual fica estipulado o respeito e a proteção ao inimigo que já não pode ameaçar ou atacar, ou que esteja fora de combate. Capturando, já se consegue alcançar o propósito de incapacitá-lo para o combate. O inimigo que se rende manifesta claramente a sua intenção de não prosseguir combatendo. Em geral, lança suas armas ao chão, levanta as mãos, retira seu capacete, agita uma bandeira branca ou sinaliza essa intenção com outras atitudes evidentes. B. Eventualmente pode ser necessário movimentar ou reposicionar civis, em virtude da urgência exigida pelas atividades militares. Sob nenhuma circunstância pode ser destruída uma propriedade civil sem aprovação do comandante do mais alto escalão. Da mesma forma, nada pode ser retirado ou tomado do civil sem autorização expressa de autoridade competente. A não observância dessas regras é uma grave violação das leis sobre o direito da guerra. C. Sob nenhuma circunstância, também, pode-se abrir fogo sobre pessoal médico ou equipamentos empregados pelos serviços de saúde públicos ou militares do inimigo. A maioria do pessoal e das instalações de saúde são distinguidos pelo símbolo da Cruz Vermelha. É proibido o uso deste símbolo por qualquer tropa ou instalação que não as de saúde e de assistência humanitária. 19.3.3. Com relação a armas proscritas pelo Direito Internacional dos Conflitos Armados. O Direito Internacional dos Conflitos Armados também possui normas básicas que regulamentam a escolha de armas e proíbe ou restringe o emprego de certas armas. Já em 1868, tratados proibiam o uso de projéteis explosivos que pesassem menos de 400 gramas e de balas que se achatassem ao penetrar no corpo humano, em 1899. Em 1925, os governos adotaram o Protocolo de Genebra que baniu o emprego de gás venenoso e métodos bacteriológicos de combate. Este tratado foi atualizado com a adoção da Convenção de Armas Biológicas, em 1972, e da Convenção de Armas Químicas, em 1993. A Convenção sobre Certas Armas Convencionais, de 1980, passou a proibir o emprego de munições que utilizam fragmentos não detectáveis por raio-x e armas cegantes a laser. Também limitou o emprego de armas incendiárias, de minas, armadilhas e outros artefatos. Já as minas antipessoal foram proscritas pela Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoal, de 1997. Mais recentemente, o Protocolo V da Convenção sobre Certas Armas Convencionais, de 2003, tratou de resíduos explosivos não detonados nas guerras. Finalmente, a Convenção sobre Munições Cluster, de 2008, proibiu o seu uso. Por causa do seu poder destrutivo, as armas nucleares entraram praticamente em uma categoria própria. Mesmo assim, não há um banimento abrangente ou universal. Como são poucos os países que as possuem, há uma série de tratados entre estes países que restringem sua existência, poder e alcance. Todavia, o Tribunal Penal Internacional, em julho de 1996, decidiu que seu emprego seria em geral contrário aos princípios e normas do direito internacional humanitário. 19.3.4 Outras normas. Serão observadas as seguintes. A. Segundo as leis que regem os conflitos armados, não é permitido o uso de veneno ou meios tóxicos. Entretanto, podem ser empregados meios não tóxicos para destruir os estoques de alimentos e água do inimigo, de forma a impedir que ele disponha desses recursos em combate. B. Não é permitido modificar as características das armas com o propósito de causar sofrimento desnecessário ao inimigo. Também não podem ser utilizadas munições alteradas para infligir a máxima destruição ao inimigo. 19.4 Sinais convencionais. O direito da guerra concede uma proteção particular a categorias específicas de pessoas e bens. Sinais distintivos tornam reconhecíveis as pessoas e bens especificamente protegidos.